Obrigada, Marcela, pela leitura. Graça e paz do nosso Senhor. Amém? Amém?
Amém?
Amém, gente. Hoje é um dia muito especial, hoje é domingo de Ramos. Se você ainda não acordou, toma o seu café, bebe sua água, mas não é uma palestra que eu vou dar. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração através das palavras da Escritura. É a palavra de Deus que vai ser falada aqui nessa manhã e que ela entre em seu coração e faça morada, amém? Hoje é um dia muito especial, né? Como todo mundo aqui está falando. Hoje é o domingo de Ramos, gente. Hoje é o início da Semana Santa. É o dia que nós recordamos as coisas que aconteceram antes da morte de Cristo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela dá início à Semana da Paixão. São os últimos 7 dias de vida de Jesus. E à medida que ele entra em Jerusalém, o dia da sua morte também se aproxima. A Semana da Paixão, ela começa a se desdobrar. E a cada acontecimento vai revelando progressivamente a natureza messiânica de Jesus e a cruz que está por vir. Então, hoje é um dia de reflexão. A Semana Santa é para nós refletirmos esse ponto alto na nossa fé, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, para a gente entender um pouco o contexto do que foi lido aqui, do que estava acontecendo em Jerusalém, desse texto que a Marcela leu, que está escrito em Marcos, entender melhor o que estava rolando, né? Essa entrada de Jerusalém, é importante lembrar que nessa época estava se aproximando a festa da Páscoa, que é uma festa que é muito importante para os judeus. É a festa mais importante. Então, assim, os judeus, eles, a partir de 12 anos, eles eram obrigados a estar nessa festa. Então, isso movimentava caravanas da região inteira para chegar a Jerusalém. Então, nesse momento, estavam chegando muitas pessoas a Jerusalém ou nas redondezas de Jerusalém, né? E aí, alguns autores costumam chamar essa festa da Páscoa, que para os judeus é o prazer dos judeus, mas o desespero dos romanos. Por que o desespero dos romanos? Porque eles sabiam da importância dessa festa para o judeu. E eles tinham medo de uma insurreição, de algum levante, alguma pessoa que te falasse que seria o rei ou alguma coisa assim. Então, eles ficavam muito alerta, os romanos. Então, é dentro desse contexto que Jesus faz essa entrada triunfal em Jerusalém. No texto de Marcos, que nós lemos, fala que Jesus parou em Betânia, né? Para depois seguir Jerusalém. Jesus, ele ficou hospedado em Betânia nessa Semana Santa, até que no final do texto fala que ele voltou para Betânia de novo com os 12, porque ele ficou hospedado em Betânia. E Betânia ficava muito próximo de Jerusalém, ficava aproximadamente uns 3 quilômetros. E era muito comum nessa época os peregrinos chegarem para a festa da Páscoa, antes da Páscoa acontecer, para se purificar para essa festa. Então, muita gente chegava antes. Então, a cidade estava assim, lotada, lotada mesmo, né? Isso é muito importante. Aí Jesus ficou em Betânia. E, gente, Betânia é próximo aos Montes das Oliveiras, que traz uma memória que estava escrita em Zacarias 14. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. A entrada, então, de Jesus era um cumprimento de um grande plano que já havia sido anunciado pelos profetas. Como a gente pode ver também em Zacarias 9:9. Está escrito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, e sobre o jumentinho, filho da jumenta. Então, todo esse acontecimento não foi nada muito aleatório, né? Isso foi tudo muito planejado por Deus. Deus estava no controle de toda a situação. E os profetas já anunciavam que isso iria acontecer. Zacarias já estava falando: ó, em breve ele vai estar aos pés do Monte das Oliveiras. Daqui um dia vai entrar em Jerusalém no jumentinho. Então, já se tinha essas profecias, né? Essa entrada de Jesus por Jerusalém, ela vem diferente de qualquer entrada triunfal, de qualquer rei, porque ele chega de forma despretensiosa. Ele não vem como um conquistador político, Ou como um guerreiro que acabou de vencer a guerra e entra mostrando as armas que venceu. Não, não é isso. Ele não vem forçar ninguém a segui-lo. Jesus entra diferente. É uma entrada de um rei diferente. Ele entra na cidade de Davi em missão de paz. E um jumentinho que nunca havia sido montado. Nunca havia sido montado. Diferente de qualquer rei que entraria em cavalo, aquele melhor cavalo, o mais caro, ou o cavalo que ajudou eles a vencerem a guerra. Não, Jesus entra em um jumentinho. E Marcos, ele dá muita ênfase a isso. Né? Ele fala, ó, vai lá, pega o jumentinho. Se alguém perguntar, para quem é esse jumentinho? Fala, é para o Senhor. Então, tudo dá a entender que ele já tinha combinado com o dono do jumentinho que ele ia pegar, porque ele devolve o jumentinho. Né? Então, assim, isso, esse texto, é para a gente entender que Jesus tem o controle da situação. Nada disso foi aleatório. Ele dá instruções detalhadas de como iria funcionar. E Marcos, ele dá muita ênfase a isso, né? E aí, no texto, fala também que o jumentinho, ele nunca foi... Ele era pequenininho, né, gente? Ele era filho da jumenta, o jumentinho. Então, ele não tinha sela. Então, eles colocaram os mantos sobre ele para ser tipo uma sela para Jesus entrar. Então, tudo isso é muito significativo. Tudo isso vai revelando, aos poucos, essa natureza messiânica de Jesus. Essa entrada triunfal tem muita coisa para nos ensinar. E muitos, o texto fala que muitos estenderam seus mantos pelo chão, né? Além de pegarem ramos e saudarem ele, muitos estenderam seus ramos, pelo, seus mantos, suas roupas. Muita gente tirava suas roupas e jogava. Isso é, fala assim, nossa, é reconhecer, quem está entrando aqui é o rei. Essa pessoa é importante. Então, os judeus fizeram isso, jogaram seus mantos sobre o chão. Isso tudo é uma, revelando mesmo quem estava entrando naquele lugar era um rei, mas era um rei diferente, era uma entrada diferente. Quando Jesus pede para os discípulos, ó, vai lá, volta aqui, foi. Vai lá e pega o jumentinho, né? A gente tem um paradoxo muito grande, porque Jesus é soberano. Se ele quisesse, ele falava assim, vem, jumentinho, vem aqui, aparece aqui. Mas a gente vê que nas Escrituras, ele, às vezes, ele adquire antecipadamente algumas coisas dos homens como lembrante, que tudo vem dele, que todo dom vem dele. É uma coisa que a gente fala quando a gente dizima. Ele podia simplesmente mandar uma chuva de dinheiro aqui e falar, paguem as contas, pessoal. Mas ele quer que você participe, porque tudo que você tem é dele e é tudo sobre ele. E é isso que ele faz quando ele fala, vai lá, tem um jumentinho ali. Ele podia vir de outra forma, mas ele quis vir dessa forma. Ele quis vir humilde, porque nosso Jesus é um rei humilde. Ele entra com toda a diferença. Jesus, ele era rico, mas ele se fez pobre por nossa causa. Nos evangelhos, nós vemos várias passagens que demonstram isso. Quando Jesus ele vai pregar, ele pega um barco emprestado. Quando ele vai multiplicar os pães e os peixes, ele pega emprestado de um menininho, fala, vamos usar isso aqui. Gente, se ele quisesse, ele dava peixe e pão para todo mundo. Mas ele não quis. Ele quis usar os pães e os peixes daquele menino para assim multiplicar. E aconteceu também com esse jumento, que era emprestado. Então, a gente vê isso em várias passagens do Evangelho, que Deus faz isso o tempo inteiro. Ao contrário dos reis, que simplesmente reivindicam os bens para si, Jesus chega diferente. O texto fala que uma grande multidão acompanha Jesus, né? Foi um cortejo real. Ele já estava vindo com uma galera, né? Porque ele estava vindo junto com os 12, mais um pessoal. Então, ele vai entrando junto e a multidão vai acompanhando ele nesse percurso. Isso, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque isso é muito importante. Eu acho que isso é muito central nesse texto de Marcos. Porque Jesus, em muitas ocasiões, ele rejeitou o falso entusiasmo do povo. Em muitas ocasiões a gente vê isso. Ele queria sair dos holofotes da publicidade. Ele evitava muitos sinais de exibição. Ele não queria se exibir, porque ele sabia que não chegava a hora. Não era a hora dele se mostrar. Então, quando ele curou a filha de Jairo, ele fala severamente, olha, eu não quero que ninguém saiba disso que está acontecendo aqui. Ele curava as pessoas e falava, vai para sua casa, mas não fala para ninguém que eu te curei, por favor. Depois de muitos milagres, isso era muito recorrente. Deus fazia isso. Jesus fazia muito isso. E quando ele, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele se retirou para o monte sozinho, porque ele não queria se exibir. Ele não queria se mostrar, porque não era chegada a hora dele ainda de se mostrar. Porém, nessa entrada, ele estimula essa multidão. Então, a gente vê aqui uma grande diferença. Ele entra em Jerusalém em um momento que tem uma grande multidão, e ele sim, ele se mostra ali. Ele faz as pessoas, ele estimula a multidão a entrar junto com ele. Então, Jesus, pela primeira vez, começa a demonstrar e mostrar a natureza messiânica dele. Era a entrada dele, ele era o Messias esperado. E ele começa a demonstrar isso nessa entrada. O mestre mostra, nesse primeiro advento, que ele é um Messias humilde. Ele se recusou a assumir o papel de um rei conquistador. Em vez disso, ele se torna um servo humilde, que reinará por meio do sacrifício e sofrimento. A tragédia como verdadeiro caminho para o triunfo. É lindo isso. Presta atenção. Nesse momento, Deus inverte o segredo messiânico que existia. Os profetas já diziam que ele era o Messias esperado, mas ele não estava se mostrando porque não chegava a hora. E agora chegou. O que antes estava em segredo em relação à sua identidade messiânica agora foi revertido. Jesus começa a divulgar a sua verdadeira identidade. Nesse texto que nós lemos no capítulo 11, tem vários acontecimentos. Se você puder chegar em casa e fazer essa leitura, tem vários acontecimentos que acontecem que ele começa a se mostrar e se revelar. Depois disso aqui, ele vai para o templo. E ele chega lá e ele expulsa as pessoas de lá. Ele começa a se aparecer. Epa, eu cheguei. É como você falou, agora chegou a minha hora. O rei está aqui. O rei chegou. Então, ele começa a mostrar essa identidade dele. E o segundo ponto muito importante é que Jesus, ele é um Messias humilde. Embora Marcos, ele não cita em nenhum momento, né, as profecias de Zacarias, mas ele mostra por meio desses preparativos detalhados a intenção de que Cristo seria ser visto como Messias humilde, como aquele Messias que entra com um jumentinho emprestado, que é um símbolo de paz, e não como cavalo de guerra. Isso é muito lindo, cara. E ele veio para trazer paz, diferente de outras formas de trazer paz. Ele traz paz por meio de sofrimento. A morte dele se aproxima, gente. Ele já sabia disso. Ele está no controle de toda essa situação. E ele vai à cruz por obediência. Jesus define para todos seus seguidores um modelo de grandeza, que é de humildade e de glória por meio de serviço. É isso que é o nosso Jesus Rei. Ele governa por meio de humildade e ele se mostra por meio do seu serviço, porque ele é servo. O cortejo em si não tem um ar de libertação, pois o povo acredita que era chegado o livramento pascal definitivo. Os judeus, gente, criavam muita expectativa nesse momento. Eles achavam que ia vir uma pessoa que ia libertar eles das amarras dos romanos. Então, eles criaram muita expectativa. Nossa, chegou a hora. O Messias esperado chegou. Esse ventilador está atrapalhando. Então, o povo, ele foi criando a expectativa desse momento, dessa entrada. Olha, vamos ser libertos das amarras dos romanos. Nossa, mas o povo estava enganado. Em apenas 5 dias, muitas dessas pessoas que falaram Hosana, bendita ao que vem em nome do Senhor, iriam gritar crucifica-o, mata-o. Nós preferimos Barrabás, esse mesmo povo. Só que eles não sabiam que a cruz era o trono de Jesus. E a sua morte, com a sua morte, ele realmente se tornaria o rei dos judeus. E o povo seria livrado de um modo muito mais significativo do que eles estavam achando. Eles tinham expectativa de que iam livrar só das amarras dos romanos. Mas por meio do sacrifício, Jesus trouxe vitória não só política, mas uma vitória que ia levar o povo para a vida eterna. Isso é muito mais importante do que qualquer vitória política, do que só livrar os prisioneiros das amarras dos romanos. Ele veio para trazer vida eterna por meio do sofrimento. Esse é o Jesus que entrou em Jerusalém. Ele estava no controle de todas as situações que o levaram para a crucificação. Ele escolheu a cruz, gente. E ele escolheu a cruz porque Jesus em nenhum momento é vítima. Ele não é vítima de nenhuma situação. Ele escolheu por obediência a Deus e por amor ao seu povo. Ele fez isso. Vale lembrar que naquele tempo de Jesus, Roma era o centro do poder, né? Então não era difícil ver imperadores exigindo respeito e veneração. Nós temos muitos imperadores famosos, né, que a gente estuda, quando a gente estuda história. A gente tem o Júlio César. Quem não sabe quem é Júlio César? Ele obrigou o povo a adorar como se ele fosse uma divindade. Ele se achava pra caramba. Domiciano exigiu que o povo confessasse que ele era o Deus, que ele era o Senhor. O Nero, ele se achava o Apolo encarnado. Esse era o povo do tempo de Jesus. Esses imperadores, eles obrigavam o povo a segui-lo, a adorá-lo, por meio de ameaça. Obrigavam o povo a fazer devoção devida, por meio da ameaça, da dor, da tortura. Mas aqui com Jesus nós vemos uma coisa dramática, um contraste dramático desses imperadores. Deus se fez carne. Ele é totalmente soberano, mas ele entrou em Jerusalém em um jumentinho emprestado. Aquele que criou o mundo poderia ter vindo com poder e ameaça, mas ele veio como servo, humilde, em amor. Ele é um rei que destruiu os arcos das guerras, um rei de paz, um rei da simplicidade. E esse rei chegou, amém? Ele está aqui entre nós. Nós podemos senti-lo. Ele está entre nós. O rei chegou, amém? Glória a Deus, o nosso rei chegou. Às vezes não sabemos bem o que está por vir e qual libertação que a gente quer. Às vezes a gente cria uma expectativa de uma libertação, de algumas dores, de algumas coisas. Eu quero dizer para você que você precisa da libertação que Jesus quer para você. Ele quer trazer vida eterna. Ele não quer te livrar de um patrão chato. Ele não quer te livrar de um casamento difícil apenas. Ele quer te dar a vida eterna. É isso que Ele quer. Ele pode fazer tudo isso. Ele pode te livrar de todas as amarras, porque o Senhor veio para livrar os prisioneiros, sim. O Senhor veio para nos livrar de tudo isso. Mas Ele quer que você tenha vida eterna. Foi para isso que Ele veio te livrar. Para você ter a vida. E Ele fez isso através do quê? Da sua morte. Não foi fácil para Ele. Mas Ele aceitou com obediência. O convite que eu quero fazer para você nessa manhã é que você deixe o rei entrar no seu coração e que ele faça morada no seu coração. Que sejamos uma Jerusalém diferente. Não aquela Jerusalém que gritou Hosana e depois crucificam. Que o seu coração, esse rei, entre e seja o rei para sempre no seu coração. Que ele não seja o rei depois de 5 dias, você pede que ele seja preso. Que você seja mais parecido com Jesus, humilde, manso. Jesus é manso e humilde. Nós temos um rei manso e humilde. Ele não está lá de cima igual um rei bravo, te julgando. Ele está chamando você, vem, vem e me segue. Vem e me segue. Se arrependa dos seus pecados e me segue. Vem atrás num cortejo com Jesus. Hosana quer dizer, salva-nos. Pede Jesus, salva-nos, Pai. Foi isso que eles pediram, salva-nos. Ajude-nos, Senhor. Hoje nós usamos Hosana também como grito de louvor. Mas em muitas vezes Hosana é usado para salva-nos. Que nessa manhã você peça ao Senhor que te ajude a ser uma pessoa mais mansa e mais humilde de coração. Peça ao Senhor que te salve e te ajude a ser parecido com Ele, um Messias servo, um rei diferente, que entre na sua vida e faça morada. Em nome de Jesus, Seja mais parecido com Jesus. Vive intensamente essa Semana Santa, gente, recordando o amor sacrificial de Jesus. É isso que a gente vai lembrar nesse período. Tudo que a gente vai viver a partir de quinta-feira é para lembrar desse amor sacrificial de Jesus. E que não existe ressurreição sem morte. Não existe alegria sem um sábado de aleluia. Então esse é o convite que eu tenho para você. Que a alegria equivocada, seguida de uma tragédia, que foi o que aconteceu na entrada, seja transformada em uma alegria verdadeira. Seja transformada na alegria da ressurreição. Esse é o convite para essa manhã. Que você não viva essa alegria equivocada de só fazer gritos e não deixar que o Senhor faça morada em você. Mas que essa alegria seja transformada na alegria da ressurreição. O nosso Cristo reina entre nós e Ele está aqui. Amém? Gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria de orar por você. Enquanto os nossos irmãos se preparam para cantar.